Mais Que Amigos, entrevista.
4h33, nós vamos conversar a respeito de um livro muito especial que fala sobre São José. Nós somos devotos aí de São José, né? A gente que ama São José, e nesse período do Dia dos Pais, é uma ótima pedida, um presente como esse. Vamos conversar com o autor do livro José no Mistério da Encarnação, Aspectos Teológico-Pastorais para a Paternidade Responsável. Nós convidamos o autor Marcionel Miguel da Silva para falar a respeito aí da sua obra. Muito boa tarde para você, obrigada pela participação aqui no nosso programa, pela disponibilidade em falar com a gente sobre o seu trabalho.
Eu te agradeço o convite, para mim é uma honra também estar sendo convidado. A editora Paulus me enviou então um comunicado e falou sobre essa entrevista para falar sobre o José no Mistério da Encarnação. Eu moro aqui em Criciúma, né, no sul do Brasil, estou aqui trabalhando em escolas públicas, dando aula para os jovens, e também escrevi esse livro sobre São José, e é uma honra partilhar com vocês um pouquinho
De onde surgiu a inspiração para escrever essa obra?
Olha só, é a Priscila, no caso de você, né?
Isso, Priscila.
Priscila, é isso. Como a gente, eu vi aqui, então eu estou conversando com a Priscila. É uma alegria ouvir e também conversar com você e com todos os seus ouvintes, né? Aqui de Atlético de Brasília. Eu sempre trabalhei com crianças e jovens, desde muito cedo, né? Eu comecei na catequese, na criança. Depois trabalhei no Instituto, na Congregação de São José, por um tempo. E trabalhei com crianças pobres. E o padroeiro lá é São José. E eu me encantei por São José. E também, justamente por ser São José, aquele que trabalha silenciosamente, que está sempre atento a Jesus. E, acima de tudo, porque eu sempre me preocupei com uma questão da educação, e descobri que São José não poderia ser esquecido de jeito nenhum, porque ele é aquele que está atento ao Salvador, aquele que é o Filho de Deus. E como Deus Pai quis confiar a São José a educação do seu filho, eu percebi que São José tinha um lugar especial no coração de Deus, né? E Maria, mesmo sendo virgem, e tendo uma maternidade virginal, ela precisava de um pai para o seu filho aqui na Terra. E isso me chamou a atenção, porque São José foi escolhido justamente pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua humildade, pela sua paciência, e foi escolhido por Deus, né? Então, o que me inspirou a escolher São José é a sua grandeza enquanto ser humano, a sua justiça. O que me inspirou a escolher São José foi justamente a sua bondade, a sua humildade, a sua presença. E outra característica muito bonita é também a sua capacidade de ouvir, né? Então, São José é um excelente ouvinte. E quando a gente sabe ouvir as pessoas, quando a gente sabe ouvir as crianças, as suas histórias, quando a gente sabe ouvir aqueles que muitas vezes estão à margem da sociedade, a gente ganha ela, né? A gente traz ela para próximo, para próximo da gente. E Jesus, ele soube primeiro ouvir Deus, depois ele silenciosamente entendeu a história de Maria, depois disso ele entendeu a história do seu próprio filho, aceitou e doou-se totalmente. Então, e a minha experiência foi muito com criança, né? Eu estou há mais de 40 anos trabalhando com criança. Sim, desde os meus 15 anos, eu estou agora com 50 anos. Eu estou desde os 15 anos, quando comecei na catequese, até hoje, trabalhando em escolas públicas, dando aula, sempre no meio de crianças e jovens. E eu consigo perceber São José como uma grande inspiração, né? Consigo perceber a São José como aquele que inspira no trabalho educativo, aquele que inspira na família, aquele que inspira na sociedade e até nos meios de comunicação, sabe? Você trabalha na rádio, sabe? Está sempre com a palavra. Mas sempre você tem essa coisa assim, né? Quem fala precisa de um que ouça. E São José, ele é um ótimo ouvinte. E quando a gente sabe ouvir, a gente, de alguma maneira, é também escutado. Então, São José soube ouvir a voz de Deus que foi escutado por Jesus para ensinar o seu ensinamento para ele. Então isso é muito bonito, muito interessante.
No seu livro você trata a respeito da paternidade responsável. E São José é considerado um exemplo da paternidade responsável, por quê?
Em primeiro lugar, a paternidade é um dom, né? E é bom que se diga que São José não foi pai biológico. E a gente está numa sociedade onde muitas vezes a paternidade é assumida por pessoas que às vezes exercem uma paternidade, digamos assim, adotiva, às vezes são mães que precisam fazer até papel de pai em algum momento, que precisam educar seus filhos, às vezes sozinha. Outras vezes a questão da paternidade é deixada de lado na nossa sociedade e ela não é compreendida na sua totalidade. Então, no meu entendimento, a paternidade ela é essencial. Paternidade responsável não é apenas cuidar da parte do nome. A paternidade responsável tem a ver, por exemplo, com a questão do amor, do carinho, do respeito, da presença, do abraço. Tem a ver, por exemplo, com o cuidado. Tem a ver, por exemplo, com o acolhimento. O Papa Francisco, que inclusive até escreveu, e eu depois até retomei esse texto dele, né, Patris Cordis, né, pai de coração, eu gosto muito dessa expressão, né, o pai que é amado, o pai materno. Então, a paternidade responsável, ela se faz presente em nossa vida como inspiração a partir do próprio Deus Pai. E a responsabilidade é cuidar de um outro, estar com o outro, conduzir o outro pela mão. Com coragem criativa, através do trabalho, através da ternura, da obediência e, acima de tudo, na constância e na compreensão. Porque o ser humano ele é cheio de imperfeições, cheio de limites e precisa de alguém que lhe dê a possibilidade de se sentir compreendido e, ao mesmo tempo, motivado para seguir a sua história. Então, responsabilidade não significa fazer as coisas pelo outro. Então, a paternidade responsável não é fazer tudo pelo filho, mas é ensinar o filho a andar com as próprias pernas. É ensinar o filho a ter, digamos assim, gratidão no seu coração. É ensinar o filho a entender que a vida é feita de compromisso. E, ao mesmo tempo, tem a ver com o exemplo, com o testemunho. Então, a paternidade responsável não é só dizer ao outro o que ele deve fazer, mas é fazer e mostrar ao outro que aquilo que eu estou fazendo serve de modelo para ele seguir adiante. São José tem um nome de poucas palavras e muitas ações. Amou incondicionalmente e deixou de amar, tanto por Deus Pai, quanto pela sua esposa, naturalmente, quanto também pelo seu próprio filho.
Quando você comentou a respeito da sua experiência como docente, e eu queria trazer isso com a perspectiva das principais dificuldades enfrentadas pelas crianças e também pelos adolescentes com relação às suas famílias, já que você tem esse contato, né, tão presente, tão próximo das crianças. Quais são os principais desafios enfrentados por elas quando o assunto é família e quando o assunto é paternidade?
A principal dificuldade é a ausência. A principal dificuldade é a ausência. Eles não veem o pai. Não significa que o pai não está em casa, mas ele, às vezes, está em casa e não tem nem visível. Ele não pode, às vezes, contar muito com o pai. Eu escuto nas salas de aula, no meu trabalho diariamente, né? A gente trabalha manhã, tarde, noite, em salas de aula, com crianças pobres, os últimos da sociedade, os mais pobres, vulneráveis mesmo. E do ensino fundamental e médio. Então, são crianças que vão desde 12 anos até 17, 18 anos, uma fase crucial onde a presença do pai ela é fundamental. E a principal dificuldade é a ausência. A gente, por exemplo, faz reunião de pais na escola e os pais acabam não vindo, porque são indiferentes em relação a uma etapa fundamental na vida da criança, que é a questão do estudo. Então, essa é uma. A outra questão é o diálogo. Há muitos clientes, a gente sabe que o silêncio é importante, mas ele tem que ter um silêncio comunicativo. Né? Não é porque não tem palavras que não existe o amor, não existe a compreensão. O problema é que as pessoas não estão mais nem enxergando o seu pai, nem conversando, nem falando as suas histórias de vida. Então ele chega em casa, ele não vê o pai para o seu quarto, vai para a rua, vai para o seu celular e não partilha as histórias de vida com o seu filho. Então essa é uma dificuldade e a gente sente isso e se aproxima. Muitas vezes, para você ter uma ideia, em sala de aula, eu me sinto um pai, me sinto um pai com a criança, sabe? E aí eu fico pensando, como o São José me inspira nesse momento? Eu sento com meu aluno ali, meu estudante, e eu paro para ouvir, porque a gente trabalha com um projeto de vida, trabalha com a filosofia, trabalha com uma história, trabalha com trilhas, com vários conteúdos, então a gente tenta do lado dele, escuta, muitas vezes a gente vê ele até chorando. Às vezes ele até pede um abraço, sabe? Pede um abraço, quer um carinho, quer uma atenção. E eu fico imaginando, esse é o meu Jesus, sabe? Essa criança que está ali, sentada, essa criança que às vezes é órfã, essa criança que às vezes, eu trabalho com crianças em periferia e com situações muito fragilizadas, muitos deles até com história bem dramática. E o que acontece? Eles precisam de alguém que, em algum momento, faça as vezes de pai. E em algumas situações, a gente precisa compreender que o pai que ele pauta, ele precisa se fazer presente com o rosto de um outro. E esse outro pode ser o professor, pode ser, às vezes, um médico, pode ser um amigo, né? Pode ser a avó, pode ser, às vezes, até um carinho. Esse presente que você falou, né, que está oferecendo aos seus ouvintes, esse carinho, essa lembrança do pai que, né, que você está proporcionando aos seus ouvintes, é muito bonita. E às vezes a gente quer estar muito presente, mesmo que seja assim, porque dá presente, mas o melhor presente é a visita, sabe? Então a dificuldade é assim, os filhos não conhecem os pais e eles nem sabem como visitá-los, né? Então é importante valorizar. As famílias que estão com umas novas configurações, que às vezes não gostaram do primeiro casamento, às vezes com o segundo casamento, que o padrasto precisa ser amado como um pai e respeitado também. E que se sente muito bem quando é acolhido nessa perspectiva. E em nosso país, a gente precisa entender tudo isso. Outra coisa importante, eu trabalho em uma escola onde pública, né? Eu trabalho em escola pública. E há muitas pessoas que às vezes não têm religião, que são de outras igrejas, mas não tem problema. A gente precisa ter um olhar ecumênico. A paternidade de São José não é só para aqueles cristãos da Igreja Católica. É tão profundo, tão lindo, tão bonito, o modo como São José se apresenta como pai, que ele serve de exemplo para todas as pessoas que querem exercer a paternidade, indiferentemente do povo de uma constituição. Porque é uma questão de humanidade, né? É uma questão de amor, de carinho e de respeito. Então, a principal dificuldade é essa questão da paciência, né? E, ao mesmo tempo, dessa capacidade de dar o tempo para a aprendizagem. Às vezes, a gente tem pressa demais. As crianças, os jovens, também os adultos, sabe? Vamos dizer aqui que são apenas as pessoas, apenas as crianças que estão precisando do pai. A gente passa a vida toda, os anos passam e o pai, ele se faz presente. E quando a gente dá uma atenção para o pai, de alguma forma, o olhar se estende também para a mãe. Não é? A mãe, ela fica muito feliz quando ela percebe que o seu filho está amando o pai e também, no momento, está perdoando. Porque sabe que os pais são perdoando. Esse perdão faz presente. Quando ele pode ficar presente, é muito importante.
Marcionei, que é muita coisa. É uma alegria falar com você nesta tarde. Eu queria saber, e os nossos ouvintes também, aonde adquirir esse livro, José no Mistério da Encarnação, ele pode ser encontrado onde?
Isso, olha só, eu tenho a alegria de ter a Paulus como aquela que publicou, a editora Paulus, né? Então é uma livraria da editora Paulus, e ela acolheu o meu texto. Quem fez o prefácio, eu tenho a honra de dizer, foi o na época era o Pablo Leomar, hoje é Dom Leomar, né? Ele fez o prefácio do livro. Ele foi esse livro, o José no Mistério da Encarnação, é o texto da minha dissertação de mestrado. Então eu fiz uma dissertação de mestrado e publiquei esse texto, e o Dom Leomar, que me acompanhou, hoje ele é bispo lá em Santa Maria, né, arcebispo, a apresentação foi o José Ifrari, que ele é, digamos assim, uma das principais referências do livro mundial. E ele foi apresentando meu livro. Então, foi a Paulo, que acolheu, já está na sua exposição. Né? E agora, vocês me convidando para dar essa entrevista, eu fico muito honrado, feliz por vocês terem me convidado, porque quem está digamos, no holofote, quem é São José? Ele é o pai celestial. São José, filho de Jesus, e ao lado de Maria é a família que está na sete. Então, na Paulus, a Paulus é que é a grande referência para você poder comprar esse livro.
Tá certo. A gente agradece a participação aqui no nosso programa. Obrigada. Boa tarde para você, bom fim de semana e feliz Dia dos Pais.
Obrigado, Priscila, e a todos os pais, a todas as pessoas que estão nos ouvindo também. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Oi, com Marcionei Miguel, ele é autor do livro José no Mistério da Encarnação, pode ser encontrado em todas as redes, né, de livrarias da Paulus, que estão presentes aí no país todo. Você pode acessar a internet e encontrar sem problema algum. 4h49, vamos para as notícias.